ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. O Mundo da Bola.
Rodrigo Ricardo.
Boa noite! Segunda-feira, 9 de fevereiro, 18 horas, está no ar o programa No Mundo da Bola, com a minha apresentação, os comentários de Brenda Balbi, trabalhos técnicos de Roberto Barrucho, produção executiva Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa com o...
O melhor da rodada.
Destacando a vitória do Vasco sobre o Botafogo por 2 a 0 em partida disputada em São Januário. Quem traz a repercussão do clássico pra gente aqui no Mundo da Bola é ele, Rafael Monteiro.
Salve, 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 salve os amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Logo após a vitória por 2 a 0 contra o Botafogo em São Januário, o técnico do Vasco, Fernando Diniz, falou do reencontro com um bom resultado.
Acho que o mais importante foi a vitória, que eu queria era vencer. Contra a Chapecoense, foi uma das melhores partidas que eu fiz aqui no Vasco, com certeza. E a gente não conseguiu vencer. Hoje o jogo, o campo não oferecia condições razoáveis para poder fazer um jogo parecido que a gente fez na quinta-feira. E a equipe soube se adaptar rápido ao campo e fazer o jogo que era necessário para vencer. E foi bastante contundente, feliz nas finalizações. A gente teve um número de chances muito inferior ao que a gente teve na quinta-feira e conseguiu fazer 2 gols.
Com o segundo lugar no Grupo A, o Vasco enfrenta o Volta Redonda nas quartas de final do Campeonato Carioca. Fernando Diniz ainda comentou sobre o atacante Brenner, autor do primeiro gol do jogo.
Em relação ao Brenner, o fato, enquanto a Chapecoense tem um aspecto para a gente olhar pelo lado negativo, que é o número de chances perdidas por ele. E o lado positivo é de jogador artilheiro como o Brenner, ele sempre está em situações de fazer gol. Então, esse lado positivo ele é muito importante. Mas foi o que eu falei para ele. As chances que ele perdeu, nem ele sabe explicar. Foram gols muito fáceis que ele costuma fazer, como o de hoje, por exemplo. Podia ter perdido o de hoje, mas não é normal. Então, e ele... Ele estava tranquilo e eu também estava tranquilo em relação a ele. Eu falei para vocês aqui, depois do jogo contra a Chapecoense, que ele é um jogador afeito, muito afeito ao gol. Costumo falar, desde a época, só porque tem o carisma do gol. Ele é um cara que faz gol desde as categorias de base, sempre foi artilheiro. E eu acredito muito que ele vai dar muita alegria para a torcida vascaína.
Fernando Diniz também falou da próxima partida contra o Bahia, nesta quarta-feira em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro.
Do ponto de vista técnico, é sempre bom rever o Rogério. É um dos grandes treinadores que a gente tem no futebol brasileiro. Um cara muito estudioso, trabalhador. E é sempre bom reencontrá-lo. A tendência de ser jogos como foi os dois do ano passado, de disputa pela posse, de duelo, sempre tem duelo tático, mas é uma coisa que tem algumas similaridades no sentido de gostar de jogar, de propor o jogo. Tem tudo para ser uma ótima partida.
Pelo lado do Botafogo, o técnico Martin Anselmi analisa o momento do clube alvinegro.
Sabemos que não estamos passando um grande momento a nível institucional, mas que estamos saindo adelante, que estamos trabalhando dia a dia para solucionar as coisas e para poder voltar a ser esse Botafogo que não foi há muito, praticamente 2 anos.
Como o Botafogo terminou em primeiro do Grupo B, na próxima fase o Alvinegro encara o Flamengo. Mas antes tem o clássico contra o Fluminense no Maracanã nesta quinta-feira, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Forte abraço!
Valeu, Rafael Monteiro, um forte abraço para você. Brenda, o que a gente pode falar desse Vasco e Botafogo debaixo d'água, hein?
Fala, Rodrigo. Boa noite pra boa você, noite. Pra quem tá acompanhando a gente. Olha, eu acho que a primeira coisa que dá pra falar é que essa vitória dá muita moral pra equipe do Vasco, né? Uma vitória Verdade. Que o Vasco tava precisando, principalmente num clássico. É, então, pro restante aí desse campeonato carioca, mas principalmente pra temporada, eu acho que vai contar bastante. Agora, condições terríveis em São Januário, né? Quase um polo aquático, não por culpa apenas do gramado e da drenagem, mas pelo clima mesmo, né?
Choveu muito no Rio de Janeiro. Muito no Rio de Janeiro.
E continua. Parece que pelo clima o carioca não vai ser mais feliz, porque chove sem parar.
Não, vai parar sexta-feira. Sexta de carnaval vai parar.
É isso, Adriana. Né? Cobra Coral já foi acionado.
É, já falamos
tudo
com
bem.
Ela, anda soprando as nuvens pra longe.
Mas ainda falando desse jogo, um Botafogo que tem tido muita dificuldade, né? Não só dentro de campo, mas fora de campo também, situação tensa com o John Textor e várias outras situações. No Vasco, sempre ensaiando aquela crise, né? O Vasco que joga um jogo bem e aí num outro jogo até joga bem, mas não consegue fazer gol, cria mais oportunidade, mas falha na defesa. Enfim, o time ainda muito irregular, claro que tá no início de temporada, tem muita coisa pra mudar. Mas é um time pra gente ficar de olho, porque apesar das chegadas no time do Vasco, né, das contratações, ainda tá irregular, precisa melhorar bastante.
E depois da última rodada da Taça Guanabara, os confrontos das quartas de final do Campeonato Carioca já estão definidos. Os classificados para as semifinais serão decididos em jogo único. E em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis. Os dias e horários ainda serão detalhados pela FERJ, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Fluminense e Bangu, por exemplo, provavelmente será segunda-feira no Maracanã, mas a FERJ ainda não definiu nada. Vasco e Volta Redonda, sábado, dia 14, em São Januário. Madureira e Boa Vista, sexta-feira, no dia 13, em Conselheiro Galvão. Botafogo e Flamengo, domingo, dia 15, no estádio Nilton Santos. Ninguém tem vantagem, mas por terem melhor campanha, Botafogo, Madureira, Fluminense e Vasco serão os mandantes dos confrontos. Essa é a única vantagem. Brenda, dá para dizer quem são os favoritos nesses confrontos das quartas de final do Cariocão?
Olha, Rodrigo, eu acho que, assim, não dá muito para fugir dos quatro grandes, né? São os times que têm um elenco mais forte, podemos dizer assim, no sentido de papel, né? Na teoria, são os elencos mais fortes. Mas a gente viu que os times de menor investimento chegaram bem nessa temporada, né? Se prepararam mais, chegaram ali com uma força. Olha, eu acho que o Madureira é um time que, contra o Boa Vista, vai dar trabalho. Um time que realmente tem ali um elenco enxuto, né? Eu acho que vai ser um jogo interessante, mas eu acho que o Madureira leva vantagem nesse confronto. Botafogo e Flamengo fica aí uma incógnita, né? Porque são dois times que não dá pra gente cravar quem avança. Mas, assim, pênaltis. O momento... É difícil, né? Porque o Flamengo também não fez um bom campeonato carioca. Mas aí a gente sabe que o Flamengo não jogou toda...
No final agora.
Exato. Então, assim, são muitas variáveis pra esse confronto. Vasco e Volta Redonda... Volta Redonda também não é um time bobo, não é um time fraco, é um time que se preparou bastante também, um time que é competitivo, então o Vasco também não vai ter vida fácil. E agora, Fluminense, eu acho que é quem tem mais vantagem, o time que ganhou a Taça Rio, né? É um time que vem se reforçando bem no mercado também, o Zubeldia parece ter encaixado a equipe. Eu acho que dos quatro confrontos, o Fluminense tem mais vantagem.
E também não pegou um adversário dos mais difíceis, então acho que o Bangu desses oito... Talvez me parece um pouco mais fraco dos oito classificados. E falando de campeonato baiano, o Bahia ficou no empate em 1-1 contra o Juazeirense ontem, em partida disputada em Juazeiro. O resultado manteve o tricolor de aço na liderança isolada do estadual e a sequência sem derrotas da equipe na temporada. No entanto, nem tudo foram flores. Após a partida, o técnico Rogério Ceni fez duras críticas ao gramado do estádio Adalto Moraes.
Eu nem sei se eu posso considerar um jogo isso, né? Para mim isso aí é mais ou menos o campo do condomínio, onde joga mais uma pelada do que jogo. Infelizmente a gente tem que vir fazer esse confronto, né? Por mais que você poupe algumas peças, você tem que vir aqui fazer o confronto. E eu acho que de bom só fica a parte de não ter perdido, gostaríamos de ter vencido, claro, mas de manter essa invencibilidade que eu sempre falo, de arrastar esse resultado negativo para o mais distante possível e de economizar alguns jogadores para ter esses jogadores mais inteiros contra o Vasco da Gama. Mas de jogo não dá nem para falar, fica de positivo o pênalti só, o gol que nós fizemos. Acho que poderíamos, dentro de um campo difícil para o adversário jogar, não poderíamos ter cedido a oportunidade de pênalti para que eles empatassem. Mas também não posso, os garotos estão aí, a maioria hoje, né, 80% do elenco de garotos sub-19, 18, 17, 16 anos, e conseguiram vir aqui competir, foi o mais importante. Análise técnica impossível fazer, não existe técnica num jogo desse. Acho que de competitividade sim, né? Os que competem mais, que tem mais força, mais corpo, esses se sobressaem um pouco mais num campo como esse.
Rogério Ceni na bronca, e o gramado do Adalto Moraes não foi o único problema. Durante a coletiva do Ceni, uma estrutura do estádio caiu, mas graças a Deus ninguém ficou ferido. Brenda, o futebol brasileiro ainda com seus rincões, com seus grotões, e sou estranho, lá o Bahia, que hoje tem investimento do Grupo City, é um time que está sempre disputando Libertadores, já está nas cabeças do Brasileirão, tendo que enfrentar adversários com estruturas precárias.
É, mas esse é o retrato do nosso futebol brasileiro, né? Infelizmente, um país tão grande como o nosso, que tem diversos times competindo, mas que a gente sabe que, obviamente, a realidade financeira são muito distintas mesmo. Manter um estádio, manter ali uma estrutura adequada, né, para a prática do futebol de qualquer modalidade aqui no Brasil é muito difícil, né? Como é que um time pode conseguir fazer receita para reformar um estádio, por exemplo? É complexo, né? Então, assim, a gente sabe que não é ideal, mas é complexo também julgar tanto assim, sabendo que um time de menor investimento não tem a entrada de recurso que um time de camisa consegue ter.
É o Brasil, o futebol sendo metáfora do Brasil, né? Um Brasil que tem muitos brasis também, um Brasil muito rico, luxuoso, mas também um Brasil que ainda sofre com miséria, com fome, infelizmente. E chegou a hora do
Momento Estádio.
Hoje com o professor Wagner Gomes.
O calendário mundial de 2026 do skateboarding foi anunciado pela World Skate. No calendário constam dois mundiais, três etapas da Copa do Mundo e vários jogos regionais, tendo a presença de Brasil e Paraguai. A primeira competição será o Mundial de Street e Park 2025, que estava marcado para a cidade de Washington no ano passado e foi remarcado para São Paulo de 1º a 8 de março. O primeiro compromisso válido como ranking para os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028 será a Copa do Mundo de Street e Parque de 7 a 21 de junho em Roma, na Itália. O Campeonato Sul-Americano Indoor de Atletismo será em Cochabamba, na Bolívia, de 28 de fevereiro a 1º de março. O Brasil convocou para a competição 41 atletas, 22 homens e 19 mulheres. O Brasil vai em busca de mais um título, tentando manter a hegemonia na competição.
E falando de tênis, a brasileira Beatriz Haddad Maia acabou derrotada pela indonésia Janice Chen por 2-7 a 0, com parciais de 6-0 e 6-1, em jogo válido pela primeira rodada da chave principal do WTA 1000 de Doha, no Catar. Essa foi a sua quinta derrota em 6 partidas nesta temporada. O próximo compromisso de Haddad ainda não foi divulgado. Ela deve escolher entre o WTA 1000 de Dubai, nos Emirados Árabes, ou o WTA 500 de Mérida, no México. E o brasileiro Hugo Calderano assumiu a vice-liderança do ranking mundial de tênis de mesa pela primeira vez. Ele está atrás apenas do chinês Wang Chuqin. O feito não é apenas a melhor posição pessoal de Calderano ou de um brasileiro. É a primeira vez que um atleta de fora do eixo Ásia-Europa atinge o segundo posto da lista. Você pode conferir essa e outras informações acessando a página de esportes da Agência Brasil. Acesse agenciabrasil.ebc.com.br/esportes e fique por dentro. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
O Verdão, o Palmeiras, se sagrou campeão da Supercopa Feminina ao bater o Corinthians nas penalidades por 5-4 depois de empate no tempo normal. Quem analisa o jogo pra gente é Raquel Mota. Muito boa noite pra você, Raquel.
Boa noite, você que tá ligado em mais um No Mundo da Bola. Tivemos a definição da equipe campeã da Supercopa Feminina. Palestrinas e Brabas se encontraram na Arena Barueri. E o Corinthians atrás da sua quarta conquista. E o Palmeiras buscando pela primeira vez o caneco. E aí, não teve como. Deu Palmeiras. Palestrinas venceram em casa num jogo que foi pra lá de emocionante. A equipe do Corinthians amassando, indo pra cima, criando. Gabi Zanotti sendo o Gabi Zanotti. Mas o gol veio de Jaqueline. E aí, só dava Brabas. Duas bolas na trave. Mas aí o Palmeiras, né, acabou mostrando por que hoje está entre as principais equipes do futebol feminino brasileiro. Conseguiu aquele empate com a Bia Zanerato. Tivemos o lance muito triste do choque com a Letícia, que tá bem, né? Depois tivemos algumas notícias de que a Letícia tava bem. Ela mesmo colocou no perfil dela pessoal do Instagram. E aí no empate do 1-1, pênalti. E aí brilhou a goleira Tapia. Que defesaça! Pegou 3 pênaltis e foi simplesmente uma das maiores estrelas dessa conquista que fecha um legado. Mas, na verdade, inaugura a temporada 2026. Esse campeonato, essa conquista, já demonstra como é que vai ser um pouco a temperatura do futebol feminino nesse ano. Com Palmeiras, sem dúvida alguma, vindo como uma das grandes equipes, um dos grandes nomes a conquistar a maior quantidade de troféus. Mas tá na hora do Piscinato rever algumas peças ali e principalmente ver o ânimo das Brabas. E aí, o que vocês acham? Bom, pra mim, Palestrinas comemorando mais um título na Supercopa Feminina, que, aliás, como eu já falei, primeiro das Palestrinas. Mandaram muito bem, garotada. Forte abraço, galera. Até a próxima.
Valeu, Raquel. Até a próxima. Brenda Balbi, segundo vice aí do Corinthians, né? Tinha sido vice pro Arsenal numa decisão inédita. E agora também, num jogo também muito parelho, mas aí na cobrança dos pênaltis, logo a Tamires, super pois ídola do Timão, né?
Brutal.
Brutal. Como é que é o futebol e seus roteiros, às vezes, cruéis.
Né? Pois é. Mas então, um jogo que a gente já esperava o equilíbrio, né? O primeiro tempo foi um primeiro tempo muito mais pro Corinthians, que abriu o placar logo no início da partida, logo ali antes dos 10 minutos, com a Jaqueline, um golaço. E são dois dos elencos que realmente a gente pode colocar como super favoritos aí para conquistar todos os títulos, né, que vão estar disputando nessa temporada. Agora, o Corinthians veio de um momento muito importante na sua história, que foi a disputa do Mundial, né, um jogo que fez contra o Arsenal na final, que, assim, não tem como não parabenizar a equipe do Corinthians, que fez frente com o Arsenal o jogo todo, e agora chega no Brasil novamente, nessa final de Supercopa. Faz um jogo também muito difícil, muito duro, né? Na segunda etapa, o Palmeiras teve mais chances, cresceu um pouco na partida, a partida foi para os pênaltis, e ali realmente brilhou a estrela da Tapia, a goleira do Palmeiras. Agora, de fato, um final muito triste e melancólico, né? Já que a Tamires, que é uma das grandes ídolas, né, dessa equipe do Corinthians, acabou errando ali, perdendo o seu pênalti e acabou consagrando ali o Palmeiras campeão. Mas dois times que de fato mostram aí a evolução da modalidade aqui no Brasil, né? O Cruzeiro também tenho certeza que vai chegar muito forte, mas acredito também que o brasileiro vai ser uma competição muito mais equilibrada de agora em diante. Então o Corinthians que entra nas competições, se antes era um time que a gente já sabia que seria campeão, hoje em dia não dá pra gente falar mais isso, né? O Corinthians no ano passado já começou a perder alguns títulos, né, para outras equipes, pro São Paulo inclusive, agora pro Palmeiras. Então realmente a gente vai vendo que vai ficando muito mais equilibrado e muito mais interessante pro torcedor, para quem acompanha também.
Com certeza, mais competitivo, mais times disputando o campeonato. E a seleção feminina sub-20 feminina venceu a Bolívia por 5-0 neste sábado e assumiu a liderança do grupo B do Sul-Americano da categoria. Os gols brasileiros foram marcados por Clarinha, Vitorinha, Gisele e Evelyn duas vezes. A artilheira do dia, Evelyn, falou sobre a atuação da equipe e a sua evolução na seleção.
Ah, eu acho que a gente fez uma bela partida, né, pelo que eu vi. A gente ficou buscando o gol o tempo todo, né, a gente queria o gol o tempo todo. Fiquei muito feliz, né, pela minha primeira estreia, fazer 2 gols no sub-20. por ajudar a equipe também. É muita diferença, né, da sub-17 para ir pro 20. É uma evolução minha, muito boa também, que eu tô evoluindo muito. E eu venho seguindo, trabalhando muito para conquistar o meu espaço. Aos poucos eu vou conseguindo, trabalhando.
A técnica Camila Orlando analisou as atuações do Brasil contra Equador e Bolívia e projetou a partida contra o Peru, válida pela quarta rodada da fase de grupos.
Bom, eu acho que o nível de desenvolvimento, né, de cada seleção, mas não só isso, mas também a quantidade de atletas, né? Então, por exemplo, a equipe da Bolívia que estreou contra o Peru foi exatamente a mesma que iniciou a partida e que iniciou contra a gente. Então, eu acho que essa é uma grande diferença, e também algumas características de desenvolvimento, né? A gente vê que no Equador tem mais atletas ali com uma qualidade mais técnica que jogam já na equipe principal. E na Bolívia nem tanto, né? O Peru já é uma equipe um pouco mais equilibrada, que também ganhou da Bolívia, então a gente acredita que vai ter um jogo mais equilibrado, até porque também o Peru teve a oportunidade de descansar, né? E fogou nessa rodada e vai ter uma oportunidade de treinar um pouquinho mais contra a gente, para jogar contra a gente.
A seleção feminina enfrenta as peruanas na quarta-feira, às 6 horas da noite, horário de Brasília, no estádio Luiz Alfonso Gianni, em Vila Elisa. Por enquanto, seleção brasileira fazendo muito bem, né? Sofreu um pouquinho com o Equador, Bolívia também é um adversário mais fraco, goleou. Agora, as colombianas e argentinas são as nossas grandes rivais para ganhar esse campeonato.
Com certeza, Rodrigo. São duas seleções que vêm evoluindo bastante, né? A Colômbia, principalmente, uma seleção que já dá frutos na seleção principal. As outras ainda estão ali plantando, né, para colher na principal daqui a pouquinho, mas a Colômbia já é uma realidade na principal também. Então, isso é consequência da força das categorias de base. Então, de fato, uma seleção que vai dar trabalho pra gente. Agora, México também é uma seleção que vem muito, muito bem nas categorias de base. E o próximo jogo do Brasil contra o Peru, eu acho que também vai ser de um equilíbrio um pouco maior, né, do que foi esse jogo agora, que foi 5-0 pra seleção brasileira. Mas uma seleção brasileira que vai crescendo também na competição, né? Um primeiro jogo em que teve dificuldade pra vencer, um segundo que vence com mais tranquilidade. E querendo ou não, essa vitória de 5-0 dá moral pras meninas, né? Dá tranquilidade, dá confiança pra elas partirem cada vez mais, e é um time que tá defendendo aí a hegemonia, né? A seleção brasileira é a única campeã do Sul-Americano Sub-20, são 10 títulos da seleção brasileira nessa categoria, então a gente fica na expectativa para quem sabe mais um título aí pra amarelinha.
Hegemonia seja mantida, Brasil imbatível no Sub-20. E Brenda, daqui a 500 dias, onde você vai querer estar? Porque daqui a um ano e meio, mais ou menos, ou seja, 500 dias, deve estar não. Vai estar acontecido aqui no nosso país a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Como é que dá na contagem regressiva, Brenda?
Eu estou super. Eu espero que daqui a 500 dias a gente esteja no Maracanã, na abertura da Copa do Mundo Feminina, que vai ser aqui no nosso estado, né? Então que a gente esteja lá acompanhando. Vai ser um momento muito histórico, né, para a modalidade, para a América do Sul, que recebe pela primeira vez uma Copa do Mundo Feminina aqui. Então é de uma grandeza, assim, muito absurda, né? E que a gente viva esse momento e esteja ali para a modalidade, com a modalidade, crescendo junto também.
Oxalá que assim seja. E voltando ao futebol masculino, o Palmeiras venceu o Corinthians ontem, em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. O clássico acabou ficando marcado por uma série de polêmicas e brigas dentro de campo. O técnico Abel Ferreira analisou a atuação da sua equipe e a chegada de John Arias ao elenco.
Sabíamos da dificuldade, mas acho que fizemos um jogo difícil para ambas as partes, mas em que acho que prevaleceu a eficácia. Conforme o jogo foi rolando, eu acho que nós fomos ficando cada vez melhor dentro do jogo. Se o clube o anunciou, é ótimo, porque realmente precisávamos de mais soluções. Eu sei que o clube está a fazer um esforço muito grande a ir atrás dessas contratações, e logicamente quando falamos de jogadores desse nível, isso é contratação de presidente, como já disse.
Pelos lados do Corinthians, o volante Ranieri falou sobre a atitude de Andrés Pereira, que cavou a marca do pênalti antes da cobrança desperdiçada por Memphis Depay, ainda na primeira etapa.
Perguntaram o que eu achava, se era antiético, se não era. Eu acho que vai muito mais da gente ver e não deixar fazer, do árbitro ver e punir, do que realmente eu vim aqui reclamar que o cara fez aqui. Eu acho que se a gente tivesse feito e tivesse dado certo pro nosso lado também, a gente sairia como espertão. Então não dá pra vir aqui e falar que ele errou, que foi antiético, não sei o que. Então acho que vai muito mais da gente ver e não deixar fazer, o árbitro ver e punir também, do que julgar o cara.
Mais um derby com polêmica, o Palmeiras foi lá, venceu o Corinthians dentro da Neoquímica Arena, o que não é fácil. Será, Brenda, que aquela cavadinha do Andrés Pereira atrapalhou mesmo o Memphis Depay?
Olha, é difícil, né, RR? Porque a gente que não tá acostumado a jogar num campo daquele, acostumado com trava, com um gramado rápido de chuva, acho que é muito fácil pra gente falar daqui, né, se atrapalha, se não atrapalha. Eu acho que só quem tá lá dentro é que realmente sabe. Agora, que azar, né, pro Memphis, que nunca tinha acontecido isso na carreira dele. Ele, inclusive, chama essa responsa pra ele, né, ele fala dessa questão, né, do Andreas ter ali cavado um buraco no gramado e tal, mas o Memphis não se exime da responsabilidade também de ter escorregado e perdido o pênalti num duelo que é sempre cheio de tantas emoções, né, seja pelo jogo em si, que já são ali duas equipes que estão sempre duelando, e principalmente também pelos fatores dentro do campo. Então, assim, não sei te dizer, Rodrigo, se mexe.
Eu acho que não, acho que ele escorregou antes mesmo de chegar. Se ele tivesse feito o gol, ninguém ia comentar.
Exatamente.
Agora, a comemoração do Flaco, o pessoal falou que ele provocou. Eu não vi nada, todo mundo dá um chute naquela bandeirinha lá que fica no corner. Não achei que foi. Você achou que ele foi desrespeitoso com a torcida do Timão?
Então, assim, o Memphis é um jogador que ele costuma comemorar dessa forma também, né? Mas aí ele chuta o escudo do próprio time, então a galera vê como uma coisa natural. Agora, realmente, um jogador que é de outro time fazer isso na bandeira do time rival tem essa abertura de interpretação, né? Então fica difícil também concluir se foi ali uma provocação ou se realmente foi uma comemoração e enfim.
É, porque até recentemente eu vi um gol, um belo gol, inclusive, do Endrick no Lyon. Ele foi também,
exato,
chutou lá a bandeirinha. Eu achei mais uma explosão do que... O pessoal nem tá vendo que a bandeirinha de que time tá ali, né?
É.
Enfim, agora vamos então encerrando esse programa no Mundo da Bola. Brenda, muito boa noite, obrigado pela sua presença.
Tamo junto, RR.
Tamo junto sempre. Esse programa no Mundo da Bola vai ficando por aqui. Você vai relembrar os gols da vitória do Vasco da Gama sobre o Botafogo em mais uma edição do Gol Nacional. Depois do gol, esse lindo gol narrado pela Luciana Zogaib, que ontem deu duas ondas, né? Afinal, o Vasco venceu por 2-0. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias do Brasil e do mundo. Uma ótima noite para todos vocês!
O Gol Nacional.
Luciana Zogaib.
É pelo lado esquerdo do ataque, partiu Felipe Coutinho na perna direita, jogou na miolo na primeira trave, subiu pra tirar a zaga. Ela volta de novo pro domínio de Felipe Coutinho, ele tenta mais uma vez o cruzamento, ficou viva, sobrou, deu onda! Coutinho achou o Brenner na pequena área, sozinho. Primeiro ela veio na área, na cobrança do escanteio, conseguiu cortar a zaga, na sequência sobrou de novo pro Coutinho. Ele arrumou a zaga, não cortou legal não. Ela ficou, atenção pro Brenner, só empurrar, mandar uma bomba e pro fundo da rede. Na marca dos 4 minutos do segundo tempo, sai na frente o Vascão. O Brenner, camisa número 20, escreve assim no placar da Nacional: Vasco da Gama 1, Botafogo 0. Boa jogada na entrada da área, fez a finta, é pênalti. Penalidade máxima, derrubado o Brenner. E agora ele vai para a cobrança ali da penalidade, podendo fazer o segundo gol do Vasco da Gama. 16 no relógio. É Coutinho contra Léo Link. O árbitro confere ali, vai ali autorizar agora a cobrança. Coutinho preparado, tomou pouca distância. Ele contra Léo Link, partiu na perna direita, deu onda! Dos 17. 17 minutos do segundo tempo. Na cobrança da penalidade, cobrou firme, cobrou no centro do gol. O goleiro Léo Link pulou. Ela morreu no fundo da rede. É pra dar onda, muita onda pra galera do Vascão. No meio do gol, Felipe Coutinho amplia a vantagem pro Vasco. 10 nas costas, 17 no relógio. O placar da Nacional tá marcando assim: o Vasco da Gama 2, Botafogo 0.